amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, como vai, companheiro da região norte? Obrigada por estar aqui com a gente em mais esta edição do Prosa Rural, que está começando agora.
É isso aí, Juliana. E para nosso encontro de hoje, reservamos um assunto que ainda causa muitos problemas aos produtores.
Com a ajuda da equipe da Embrapa Rondônia, que fica em Porto Velho, vamos saber como prevenir a tristeza parasitária, especificamente em bovinos.
E para começar, deixa eu explicar que doença é essa, Juliana. A tristeza parasitária bovina é transmitida aos animais principalmente pelos carrapatos. Ela deixa o animal sem energia, com febre e, nos casos mais graves, o bicho pode até urinar sangue.
Nossa, então para prevenir a tristeza parasitária, o produtor precisa acabar com os carrapatos do seu rebanho.
Calma, Juliana, não é bem assim.
Oxe, homem, como não?
Bom, é que o rebanho precisa ter uma certa quantidade de carrapatos, porque em pequeno número, eles funcionam como uma espécie de vacina. Ajudam os animais a criarem resistência contra a tristeza parasitária.
Então, se eu entendi bem, o produtor precisa encontrar um equilíbrio. Não tem que acabar com todos os carrapatos, mas também não pode deixar que eles se espalhem.
Isso mesmo, Juliana. O que o produtor precisa fazer é um controle estratégico dos carrapatos. É assim que ele consegue evitar os surtos da tristeza parasitária.
E esta é uma doença muito séria. Se não for tratada adequadamente, pode levar os animais à morte, trazendo prejuízos para o produtor.
E agora a gente vai saber mais detalhes sobre a tristeza parasitária e também como deve ser feito o controle estratégico do carrapato.
Vamos prestar atenção à entrevista que a jornalista Daniela Colares fez com a pesquisadora Luciana Gatto Brito.
Um dedo de prosa.
Luciana, o que acontece com os bovinos depois que eles adoecem?
Bom, a tristeza parasitária é uma doença extremamente complicada para o criador, porque ela ocorre na forma de surtos, então a gente não adoece somente um animal. O que acontece é que quando há a presença dessa doença no rebanho, vários animais são acometidos e muitos deles inclusive morrem. Então é muito importante que a gente fique bem atento aos sintomas da tristeza parasitária.
E quem eles atacam? Os bovinos de leite ou os bovinos de carne ou os dois?
É principalmente mais perigoso para os bovinos de leite, porque está muito relacionada também à questão deles serem animais mais resistentes ou mais susceptíveis ao carrapato. E a gente sabe que os bovinos de leite, eles têm uma infestação por carrapato maior que os bovinos de corte. Então, eles são muito mais susceptíveis à ocorrência da doença, principalmente os animais mais jovens, porque eles ficam descobertos pela proteção do sistema imunológico e eles passam a terem a sintomatologia da doença, eles podem ficar doentes e inclusive morrerem.
Mas como é que ele faz para prevenir, para não dar essa tristeza parasitária?
A gente tem que procurar fazer o controle estratégico do carrapato. E aí a gente vai, cada região tem suas épocas de controle estratégicos, e aqui na região norte, de modo geral, o tratamento desses carrapatos no momento da entrada do período chuvoso, no mês anterior a ele, então a gente pode considerar sendo entre o mês de agosto e setembro uma boa época para a gente estar fazendo esse tratamento, porque aqueles carrapatos que eles são remanescentes do período chuvoso anterior, eles agora já vão estar emergindo, já vão estar contaminando as pastagens e parasitando os animais. Então a gente quebra esse ciclo desse carrapato. E no período do meio da chuva, a gente faz um outro tratamento e depois ao final dela. Fazendo esse tipo de tratamento, controlando o carrapato nessas épocas, a gente evita que uma grande concentração de carrapatos cheguem aos animais e, ao mesmo tempo, a gente deixa a população desses carrapatos totalmente controladas, permitindo que a gente faça um bom controle também para a tristeza parasitária.
Essa prosa está muito informativa, pessoal, e ela continua daqui a pouco.
É isso mesmo. Vamos dar uma paradinha para anotar uma boa dica de culinária direto de Rondônia para nossos amigos.
Pitacos da Hora.
Então vamos conferir o que a Dulcinéia de Souza preparou pra gente hoje.
Oi, gente! Vamos anotar uma receita aqui de Rondônia, que é carne de sol com pirão de leite. Ingredientes: 1 quilo de carne de sol, que seja alcatra ou contrafilé, 1 litro de leite, 1 xícara de manteiga de garrafa, 1 cebola grande fatiada, 1/2 litro de farinha de mandioca. Modo de preparo: dessalgue a carne de sol e reserve. Coloque o leite em uma panela de pressão, junte com a carne e leve ao fogo, deixando cozinhar por 20 minutos. Depois que pegar a pressão, retire a carne e coloque para escorrer o excesso e reserve. Coloque a manteiga em uma panela e leve ao fogo junto com a cebola até que frite. Retire a cebola e reserve. Frite então a carne nesta mesma manteiga e reserve. Junte o leite do cozimento da carne, a manteiga e leve ao fogo para ferver. Desligue o fogo e junte a farinha aos poucos até que fique no ponto de pirão. Prove de sal e acrescente mais se necessário. Sirva a carne com a cebola frita, o pirão e o arroz branco. E bom apetite!
Até eu anotei essa receita para testar em casa. Deve ficar uma delícia mesmo. Obrigada, Dulcinéia.
E vamos tocando o nosso papo. A Daniela tem mais perguntas para a pesquisadora Luciana.
Luciana, então o controle estratégico do carrapato é a melhor forma de prevenir a tristeza?
Com certeza. É tanto a melhor forma de prevenir a tristeza, como também a forma mais lucrativa que o produtor tem de estar fazendo um controle bem eficiente pro carrapato, né? A gente ainda está fechando o controle estratégico aqui para o estado de Rondônia, mas o que a gente tem de indicativo são essas épocas. A hora que a gente está entrando no período das águas, um mesinho antes, né, ainda na seca, no meio dela e ao final. Fazendo esses três tratamentos, a gente consegue um bom controle dos carrapatos nos bovinos, a gente consegue limpar as nossas pastagens, que são a principal fonte de infecção das larvas, né, que vão estar subindo nos animais, e a gente mantém também um controle bem direcionado para a tristeza parasitária.
Luciana, a gente já falou do controle, para ver melhor forma de controle pelos produtores, mas como é que o produtor consegue identificar que os animais estão com essa doença, essa tristeza parasitária?
Bom, o nome da doença já diz muito sobre ela, né? Os animais realmente, eles ficam com um aspecto mais tristes, eles deixam de comer, eles começam a apresentar febre, e o produtor vê isso daí a partir do momento que o animal, ele já fica com o focinho dele menos úmido, né? E a doença, ela vai caminhando, né, de uma progressão tal que os animais, inclusive, eles podem começar a urinar sangue. E nesse ponto é muito difícil o controle da doença. Normalmente os animais que estão urinando sangue, estão com sintomatologia nervosa ou deixam, ficam muito tempo em inapetência em se alimentar, eles caminham para uma situação realmente para a perda desses animais.
Mas existe tratamento para quando o animal está com tristeza?
Olha, o tratamento, a gente tem tratamentos que são eficazes, né? Eles devem ser conduzidos sempre com acompanhamento do médico veterinário, e a gente tem que avaliar muito bem o momento da entrada do início desse tratamento. Assim que os animais começarem a apresentar a sintomatologia, principalmente pararem de comer e a presença de febre, o médico veterinário tem que ser chamado imediatamente, né? E ele consegue fazer um tratamento extremamente eficaz para a doença. Os animais, eles se recuperam, né? E eles voltam a ter todas as condições produtivas que o criador precisa deles.
Muito obrigada pelas informações, Luciana.
Bom, terminada a nossa prosa sobre tristeza parasitária, trouxemos agora mais umas dicas importantes para você, amigo ouvinte.
Ao pé do ouvido.
Hoje trazemos algumas informações sobre a prestação de um serviço básico, energia elétrica. A empresa que fornece a energia elétrica para a sua casa é chamada de concessionária, e essa empresa deve cumprir algumas normas. Então, você, consumidor, precisa ficar atento aos seus direitos. Primeiro, A concessionária tem que oferecer 6 datas possíveis para o vencimento de sua conta. E é você quem escolhe, entre essas 6 datas, a que achar melhor para pagar a sua conta. Outro direito que você tem é o de receber a conta em casa, pelo menos 5 dias úteis antes do seu vencimento. Para saber se a conta está sendo entregue no prazo correto, lembre-se, sábados, domingos e feriados não são dias úteis. Se a companhia for cortar a luz de sua casa por falta de pagamento, você tem o direito de ser informado por escrito pelo menos 15 dias antes do corte. Ou seja, se o corte for ser feito no dia 25, até o dia 10 você tem de ser avisado. As concessionárias têm a obrigação de ter serviço telefônico para informações e reclamações, funcionando gratuitamente 24 horas por dia. E depois que fizer uma reclamação, você tem de ser informado em até 30 dias sobre a solução que a empresa tem para o problema. Essas são algumas orientações da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para tirar dúvidas ou fazer reclamações sobre o serviço prestado pela concessionária que atende a sua cidade, ligue gratuitamente 144.
E não saia daí, que temos mais informação para você que vive na região norte.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, hoje vamos falar sobre a prática do manejo.
A adoção do manejo garante a produção de madeira na área indefinidamente e requer metade do tempo necessário da exploração convencional.
Os benefícios econômicos do manejo superam os custos. Tais benefícios decorrem do aumento da produtividade do trabalho e da redução dos desperdícios da madeira.
As técnicas de manejo diminuem bastante os riscos de acidente de trabalho. No projeto piloto de manejo florestal desenvolvido pela ONG WWF, os riscos de acidente durante o corte na operação manejada foram 17 vezes menor se comparado à exploração predatória.
Manejo florestal é obrigatório por lei. As empresas que não fazem manejo estão sujeitas a diversas penas.
As empresas que adotam um bom manejo são fortes candidatas a obter um selo verde. Como a certificação é uma exigência cada vez maior dos compradores de madeira, as empresas que tiverem um selo verde poderão ter maiores facilidades de comercialização no mercado internacional.
O manejo da floresta garante a cobertura florestal da área, retém a maior parte da diversidade vegetal e pode ter impactos pequenos sobre a fauna, se comparado à exploração não manejada.
As florestas manejadas prestam serviços para o equilíbrio do clima regional e global, especialmente pela manutenção dos rios e retenção de carbono.
Esperamos que você tenha gostado do Prosa Rural de hoje e que aproveite bem as orientações dos pesquisadores da Embrapa Rondônia sobre como prevenir a tristeza parasitária.
E você já sabe, qualquer dúvida ou informações complementares sobre o tema, é só anotar nosso telefone e ligar.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
Vale lembrar que a ligação é gratuita para chamadas de telefones fixos ou orelhões.
E na próxima semana, esperamos você para mais um encontro com Prosa Rural, que vai trazer como tema controle da verminose em ovinos.
Estaremos de volta com a equipe da Embrapa Roraima para falar sobre este assunto. Tchau, pessoal!
Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Kátia Marcicano e Juliana Escobar. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Juliana Escobar e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Rondônia.